Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Papo de Biblioteca. E no episódio de hoje eu vou trazer o livro Bom Dia, Tristeza, da escritora francesa Françoise Sagan. Espero ter falado o nome dela certo. É um livro super curtinho, de 102, 112 páginas, lançado em 1958. Que deu o que falar na sua época de lançamento ali, digamos então, nos anos 50. Foi muito polêmico. E a gente vai entender hoje por que que esse livro foi tão polêmico assim. Será que vale mesmo toda essa polêmica em volta dele? E o melhor, esse livro é bom? Vale a leitura? Ou não? Melhor deixar passar? Fiquem comigo que a gente vai falar sobre isso e muito mais. Bom, esse é um daqueles livros bem fininhos, são apenas 112 páginas. E é um livro que a leitura, pelo menos para mim, influiu muito. Ela me pegou de jeito e eu queria saber como que a história ela iria se desenrolar. Então foi bem rapidinho, eu acho que eu li em 2 dias. Apesar de ser um livro que eu tinha muito tempo guardado na minha estante, que toda vez que eu ia limpar os meus livros, tirar ali o pó deles, eu via e falava: preciso te ler, preciso te ler. Ainda mais que era um livro que eu não é um livro tão hype assim, né? Que as pessoas falam, indicam e comentam. Então eu fiquei ainda mais curiosa para lê-lo, porque quando é um livro que as pessoas estão falando, não que eu não queira ler também e ter as minhas impressões a respeito do livro, mas eu fico mais calma, porque eu já estou ouvindo tantas coisas falando sobre esse livro. Tudo bem, posso ler um pouco mais para frente, vou ler outros. Agora, quando é assim, igual Bom Dia, Tristeza, que poucas pessoas falavam, e as pessoas que eu comento sobre livros do meu círculo social, e ninguém tinha lido. Então ainda me deu mais vontade. E não me arrependo, porque foi um livro que, para mim, muito bom, muito bem escrito, uma história bem enrolada, assim, bem dinâmica, bem direta ao ponto. Eu realmente gostei. Mas vamos lá, se você era que nem eu, que não sabia muito bem sobre esse livro, eu vou começar, né, te dando um resuminho do que eles falam. É um livro que a gente vai. A época dele é na França pós-guerra. E a gente vai acompanhar a jovem Cécile e o seu pai, que é um viúvo, o Raymond. Então a história vai desenrolar a partir desses dois personagens, principalmente a Cécile. O Raymond, ele vai servir ali para contextualizar, para a gente entender por que que a história está caminhando para onde ela está. É ótimo, né? Está para onde ela está indo. Então a história basicamente ela vai se passar nas férias numa casa na Riviera Francesa, que é o litoral da França. A Cecília é uma jovem que ela perdeu a mãe muito cedo. Então ela foi criada pelo seu pai, Raymond, que é um bon vivant, que é aquele homem que ali ele quer aproveitar a vida dele ao máximo, ele quer gastar o dinheiro dele com coisas boas, ele é ostentador, ele é a luxúria em pessoa. E é assim que ele passa esses valores, né, se a gente pode chamar isso de valores, para a jovem Cecília, que estuda num colégio interno, porque é óbvio que ele não quer ter ali uma filha para atrapalhar as festanças dele, né? E aí, essas férias na Riviera é de fato a primeira oportunidade que ela tem para se aproximar do pai, para ter momentos com esse pai, né? E ela tá ainda bem ali na fase da adolescência, né? A fase das descobertas, a fase da rebeldia, das verdades incontestáveis. Se você é jovem ou você lembra muito bem da sua juventude, você sabe que os jovens tendem a achar que aquilo que eles estão sentindo não é algo passageiro, mas é algo ali fincado. Então, por isso que a gente, né, porque eu passei por essa fase, não sabe muito bem lidar. A gente está aprendendo a lidar com as nossas emoções, para ser sinceros. Então, tudo que a gente sente é exacerbado. Então a gente acha que aquilo ali é o fim do mundo, se é uma emoção que a gente, né, entre aspas, uma emoção que a gente julga ser ruim, porque eu não acredito que existem emoções ruins e boas, mas isso é conversa para outro dia, outro episódio. Então, a gente age assim de forma extremista, né? E a Cecília, ela é a prova disso. Então, ela vai passar, né, esse tempo, essas férias com o pai, e ela fica encantadíssima, porque o pai é o estereótipo da, entre aspas, de novo, a liberdade. Ele faz o que ele quer, ele, como eu falei, né, ele é a luxúria em pessoa. Então ela fica encantadíssima com toda essa liberdade, até porque ela estuda num colégio interno, que é um colégio regrado, você tem hora, você tem regras. E o pai é totalmente o contrário disso, é aquele pai permissivo, né? Aquela história dos pais separados, que a mãe fica com a guarda dos filhos e tenta, né, trazer essas regras para o dia a dia dos filhos. Aí, quando eles vão ficar com os pais no final de semana, podem fazer tudo. Estou falando aqui de estereótipos, não quero ofender ninguém. É claro que tem pais que não é assim, mas é o que a gente ouve, né? As caricaturas sociais que a gente ouve por aí, e aí eu estou contextualizando. E aí eles, né, desfrutam ali dessa vida sem regras, descompromissadas, até que é o grande ponto de virada dessa história, que as coisas vão começar a desembocar, é quando o Raymond, o pai da Cecília, ele resolve se casar com a madrinha dela, que é o oposto do pai. No oposto dessa vida que ela está vendo e está amando. Ela é conservadora, ela é regrada, ela traz outros valores para essa menina. E ela não gosta, obviamente, né? Ela quer o que? Ela quer desfrutar dessa vida que o pai dela tem, porque o pai dela, ela coloca esse pai ali no pedestal. E aí ela se sente ameaçada, ela sente que a liberdade dela, que essa vida permissiva está em jogo. E aí é quando ela decide pôr um ponto final nesse casamento. Bom, adentrando nesse pequeno resumo do que é o livro, do que a história se trata, agora eu vou entrar nas minhas impressões, mas com cuidado para não entrar em spoilers. É uma escrita, como eu falei, né, além de ser muito direta, dinâmica, porque realmente ela, a Cecília, que é através dela que a gente vai conhecer a história, ela está contando a sua própria história, ela vai relatar só esse verão. Então ela dá um contexto de onde ela vem para ir para onde ela vai, trazendo esse verão. Porque o que aconteceu neste verão mudou a vida dela, mudou a percepção dela também sobre a vida e sobre as consequências dos seus atos, que vem, né? Independente da sua idade, ele vem. Então, e as coisas começam a mudar, principalmente quando essa madrinha, se eu não estiver enganada, eu devia ter marcado, o nome dela é Anne, entra na vida deles desta outra forma, assumindo o papel de noiva e futura esposa do seu pai. Sua, consequentemente, de madrinha para madrasta. E aí a gente conhece quem é essa Anne através do olhar da Cecília, né? Então ela é tudo aquilo que neste momento da vida da Cecília ela não gosta, né? Ela rechaça, que é você ter horários, você ser disciplinada, você ter uma educação, você saber o que é moralmente aceito, o que não é aceito. Você saber que existem limites, então, e ela experimentando a vida com um pai que é totalmente ao contrário, é óbvio que ela não vai querer essa vida. Eu acho que se a gente também colocar para a nossa realidade ali, principalmente olhando quando nós éramos jovens, tudo aquilo que a gente combatia nos nossos pais era justamente essas regras. A gente queria viver a vida do jeito que a gente achava melhor, a gente queria ter as experiências lá e pronto, e acabou. E com a Cecília não é diferente. Então a gente consegue se enxergar nela, né, no momento das nossas vidas, se nós não somos mais adolescentes, né? A gente consegue se enxergar nela. Então, nesse se enxergar, a gente percebe que ela não é uma menina ruim, uma menina má. Ela é apenas uma jovem, a qual, infelizmente, não teve a presença da mãe na sua vida, que a gente também não sabe se isso seria algo bom ou ruim, e que tem um pai que está muito mais a fim de curtir a sua vida, de ter relacionamentos fugazes, de ir para festas, de gastar o seu dinheiro com bebedeiras e mulheres e jogos, do que de fato de criar uma adolescente. Então a gente consegue entender por que que ela tem determinadas atitudes, por que que ela pensa de determinada forma, por que ela é tão imatura. Aí a gente coloca aqui por conta, né, da idade e por conta daquilo que foi passado para ela. E aí, por que que ela toma determinadas ações neste verão? É muito, eu sei o que você fez no verão passado. E aí ela, né, se envolve com outros personagens que você vai vendo ali que vai moldando um pouco a personalidade dela, que vai ajudá-la a colocar seus planos em um dia, digamos assim, né, que eu também não vou entrar muito aqui, porque aí sim eu entraria na área de spoilers. E a gente também consegue compreender que naquela época que o livro foi lançado, pela cabeça daquela sociedade, aquela sociedade falsa, conservadora, porque a autora, ela quis retratar justamente o perfil dos jovens pós-guerra. Quem eram esses jovens? Principalmente os jovens de Paris, de uma cidade grande. Quem eram esses jovens? Eram jovens entediados, eram jovens que queriam viver suas vidas sem regras. Então ela faz um retrato desses jovens nesse livro. E aí, óbvio que a sociedade conservadora não vai gostar de ver a sua realidade ali estampada na sua cara e pegar as suas responsabilidades que lhes cabem. Mas voltando, né, ao livro, então assim, por mais que às vezes eu tenha ficado irritada com a Ceci, mas depois eu voltava e pensava, eu sei por que você está agindo assim, eu sei por que você está pensando assim. Então, existe essa sensibilidade na escrita da autora para humanizar essa personagem e humanizar também as outras personagens, né? E aí é muito engraçado que quando ela fala sobre a madrinha dela, que está para se tornar a sua madrasta, a Anne, você vê a raiva que ela coloca, né, nessa outra personagem, e você consegue entender por que que ela tem tanta raiva, por que que ela acha que essa personagem é tão antiquada, é tão não quero você na minha vida, porque você vai acabar com a vida que eu tenho hoje com meu pai, que é incrível. Você vai acabar com a minha felicidade, vai acabar com a felicidade do meu pai, porque ele tá louco, não sei nem por que que ele quer casar com você, porque o que ele gosta mesmo é essa vida de não ter nenhum relacionamento sério, de ter ali seus encontros casuais, sexuais, de ter a sua liberdade de poder sair e vir a hora que ele quiser. Então, você vê que ela obviamente pensa nela, mas ela também pensa que ela está fazendo o melhor para o seu pai, porque ele não vai ser feliz com essa mulher. E essa mulher também não vai ser feliz com o pai dela, porque eles são muito diferentes, porque ele não vai trazer essa estabilidade ao qual ela quer. Então, assim, ela pensa, né, obviamente, de uma forma egoísta, obviamente, né, por tudo que eu falei, pela idade, pelos valores que foram passados para ela. Então, ela pensa de uma forma egoísta, porque ela não tenta entender por que que o pai dela tomou essa decisão. Ela não tenta entender também por que que a madrasta dela, que já é uma mulher parece, né, pra gente assim, que é uma mulher que é madura, que é uma mulher sábia, que aprendeu com a sua vida, com as missões da sua vida. Por que que essa mulher escolheu o pai dela, que é totalmente diferente? Não, ela é a verdade dela é absoluta, ela sabe o que é melhor para ele e para a madrasta, entre aspas, né, possível madrasta. E pronto, e acabou. E aí ela vai trazendo pessoas para o lado dela e manipulando essas pessoas para dar cabo no seu plano. E aí, a gente, é importante dizer aqui, que agora que eu lembrei, né, falando, que a gente está acompanhando essa história não no momento que ela está acontecendo. Ela está recontando esse momento marcante da vida dela e por que que ela está da forma que ela está neste momento. Então eu achei muito legal essa sacada também desse recontar, né, de falar sobre as suas memórias, e aí esse contraponto do que eu aprendi com esse passado, o que eu aprendi com essas histórias. E agora que se encaminhando para o final desse episódio, para a gente amarrar, eu acho importante dizer que, obviamente, essas foram as minhas impressões do livro. Porque a autora, ela tem essa magia na sua escrita, falando com base neste livro, porque infelizmente eu não li nenhum outro dela, de deixar em aberto, se eu posso colocar em aberto, vou colocar entre aspas aberto, a interpretação dos seus personagens. E eu gosto muito de livros que deixam isso em aberto, que a gente vai construindo junto com esses personagens as suas emoções, seus sentimentos. Porque a gente também vai tendo reações emocionais a estes personagens. E aí isso vai fazendo com que a gente infira, que a gente insira neles as nossas emoções. Então, a raiva que eles sentem, às vezes para a gente é uma tristeza. Porque a gente fala, nossa, que triste, né, dele ter chegado nesse momento, né, de estar com tanta raiva assim, sabe? Então, esses personagens aqui do Bom Dia Tristeza é exatamente isso que acontece. Então, para algumas pessoas, por exemplo, a Anne, que é a madrinha madrasta, ela pode ser tediosa, ela pode ser chata, ela pode ser aquela mulher beirando, como que eu posso colocar aqui, mandona, sabe? Que só o que ela pensa está certo, também aqui, ó, a dona da verdade, só o que ela pensa está certo e você não sabe de nada, você é apenas uma adolescente mimada e ponto final. Então, assim, cada um pode inferir ali nesses personagens outras nuances, e eu gosto muito disso. Eu não gosto de livros que têm finais abertos. Eu não gosto. Vocês gostam? Vocês gostam de livros com finais abertos ou aqueles que têm começo e meio e fim? Porque eu penso assim, gente, você que é o autor dessa história, eu estou aqui só me entretendo. Por favor, feche essa história. Eu quero saber o que que você pensa sobre a sua própria história. Então eu não gosto. Mas eu gosto quando há esse espaço para eu inferir, sabe, as minhas emoções nos personagens, para eu fazer a minha interpretação psicológica daqueles personagens, quando não é muito explicativo, sabe? Quando os personagens são tão explicativos, tão detalhadozinhos, que a gente nem consegue mais inferir tanta emoção, porque já tá tudo ali, né? Parece como que fala? Um traço científico da personalidade do personagem, que não dá nem para eu inferir ali o que que eu acho com as emoções. Então, eu realmente, eu gosto quando é aberto nesse sentido. E aqui a gente encontra. Bom, então eu chego ao fim desse episódio. Eu acho que se eu falar mais alguma coisa que realmente eu vou entrar na linha do spoiler. Então, eu vou deixar agora para vocês que me ouviram ler esse belo livro rapidinho. Um dia, 2 dias, dependendo do ritmo que você lê e da velocidade que você lê, você termina. Mas o que eu garanto é que você vai gostar desse livro se você gosta de histórias rápidas, dinâmicas, direta e com um final que não é um grande plot twist, porque já vai se encaminhando para isso quando você vai lendo, mas que te surpreende pela situação, como desemboca. São as imprevisibilidades da vida. Então eu deixo aqui o convite para vocês lerem este belo livro e me acompanhar aqui, porque logo mais eu trago outra resenha de outro livro que eu gostei ou não gostei tanto assim. Um grande abraço para vocês e até a próxima.